A gente começou o CBN Maringá agora à tarde falando sobre um teste ultra rápido para detectar Covid-19 e que promete aí ser revolucionário no combate ao coronavírus, no controle da pandemia. E esse teste ele foi o resultado de uma parceria científica entre a Universidade Estadual de Maringá e uma empresa aqui de Maringá. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o reitor da UEM, Júlio Damasceno, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, reitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês para discutir projetos da Universidade Estadual de Maringá.
E a UEM é sempre cobrada sobre parcerias com a iniciativa privada, apresentação de resultados para a sociedade. Esse é um bom exemplo desse trabalho, dessa parceria.
Sim, Luciana, não tenha dúvida, né? A universidade, o papel dela é fazer com que o conhecimento gerado na universidade possa, né, e deve impactar no nosso cotidiano enquanto sociedade. E o exemplo de hoje, né, é um dos exemplos, uma das modalidades que acontece, né, na rotina da universidade e que resulta em grandes benefícios para a sociedade, né? Então, de fato, né, uma tecnologia que foi iniciou-se, né, foi desenvolvida fora da universidade, no ambiente de uma empresa, mas que precisa ser validado, né, por métodos rigorosos, né, para saber se esse princípio, se essa metodologia se aplica para esse fim, né? O caso, como você mesmo disse, a detecção de partículas do coronavírus por um procedimento não invasivo, rápido e muito prático, que possibilitaria, né, e possibilitará assim que for, né, autorizado pela Anvisa, de aplicação em massa, né, e vai nos permitir grandes resultados. Mas isso é uma prática que vem acontecendo cada vez mais na universidade. A universidade tem esse envolvimento. A nossa rotina é de formação de pessoas, de prestação de serviços assim de alta relevância para a sociedade, mas também e principalmente aqui é a casa da ciência, né, a casa da pesquisa, é onde se produz conhecimento, desde o conhecimento básico, que é aquele que a gente começa a desvendar alguns enigmas, né, e princípios, e muitas vezes geram teorias, mas que vão resultar em pesquisas básicas, pesquisas aplicadas, que resultam num produto que traz benefícios inimagináveis para a sociedade. Nesse momento de pandemia, eu acho que nós temos a convicção de que problemas graves, né, que afetam o planeta como um todo, verdadeira tragédia, acontecem. E a saída para essas tragédias, né, a nossa saída, a solução para o enfrentamento a esses casos, no caso a pandemia da Covid-19, não tem outra saída que não seja pela ciência, pela pesquisa. E a comunidade científica tem demonstrado, né, competências para isso, tanto é que em tempo recorde tantas vacinas foram aí disponibilizadas e estão sendo aplicadas em todos os países, em todos os continentes.
Agora, o senhor também deixou bem claro hoje pela manhã, durante a apresentação dessa pesquisa, que a ciência, a pesquisa, né, ela custa caro e necessita de muitos investimentos, né?
Sim, a ciência, né, a pesquisa, ela é cara, num ponto de vista de investimento imediato, né? Não se faz ciência sem aporte de recursos. Mas só que, embora ela custe caro no sentido de recursos disponíveis, mas o retorno ele ao investimento na ciência ele é muito alto, né? Estudos feitos, por exemplo, com as universidades paranaenses já algum tempo atrás, demonstrou que para cada real investindo nas universidades, nós temos um retorno acima de 3 a R$ 4 para cada real investido. Isso envolvendo não só a pesquisa, mas envolvendo todo o benefício, né, que a universidade traz para a sociedade. Se nós focarmos só na pesquisa, provavelmente esse retorno ainda seria até maior, né? Porque toda pesquisa ela acaba gerando um produto que vai ter um valor agregado altíssimo. E aí, obviamente, vai ser comercializado no universo de mercado. Então, mas é bom, né, que a nossa sociedade saiba. Ciência, né, pesquisa, tecnologia, só é gerada mediante muito investimento. E aí, Luciana, né, no seu comentário inicial, né, na parceria entre a universidade e o setor produtivo, o setor privado, ele tem sido importante porque é uma forma, além de, né, de unir forças, né, e trazer, por exemplo, questões que foram desenvolvidas fora da universidade para ser validada na universidade, que foi o caso, exemplo de hoje, né, do equipamento que você já discorreu sobre ele, mas também o inverso. Muitas vezes as pesquisas geradas na universidade, elas precisam ter uma continuidade, que muitas vezes o ambiente da universidade ele não é o ecossistema propício para transformar o resultado de uma pesquisa em tecnologia, em um produto. E aí sim a gente faz, né, a interface, a interseção com a iniciativa privada ou com outras instituições públicas mesmo, mas de outra natureza, mas com uma pegada mais tecnológica, e com isso a gente completa o ciclo e disponibiliza um produto a ser utilizado, incorporado para nós, né, cidadãos aí do nosso estado, do nosso planeta.
E qual é o desdobramento de uma pesquisa? Por exemplo, no caso deste teste ultra rápido, quando ele estiver no mercado, né, qual será o retorno para a Universidade de Maringá, o retorno financeiro?
Bom, cada caso é um caso, né? Então, para cada envolvimento da universidade com uma empresa, seja no desenvolvimento em conjunto de uma ideia, ou uma ideia que foi gerada dentro da universidade e que virou uma patente, então, todo esse processo ele é feito com base em contratos. Dependendo da situação, há uma valoração, uma precificação dessa relação, desse produto. Né? E isso tudo mediante contrato estabelecido dentro das regras, das leis, né? com uma minuciosa análise do nosso setor jurídico, e aí o retorno, né? A universidade é uma participante de todo esse processo. Às vezes a participante maior, às vezes a participante menor, dependendo da participação dela, do papel dela na cadeia de desenvolvimento desse produto.
Nesse caso do teste ultra rápido, a expectativa é muito grande, né? Como vocês disseram hoje pela manhã, é um produto que promete ser revolucionário, né? Inédito no mundo, talvez para a triagem em massa de populações, vai ser muito útil, né?
Sim, Luciana, por quê? Primeiro que o equipamento em si, ele já existe, ele é aplicado para outras atividades, diversos fins. Então, na realidade, a inovação é o uso desse equipamento, né, um espectrofotômetro, que é aplicado, direcionado a sua luz para a superfície da língua, com todo o procedimento correto, né? Não é invasivo, simplesmente basta expor a língua, a leitura é imediata, em 3 segundos, o resultado é dado, né, numa tela de celular, uma tela, no caso, né, do que nós vimos hoje lá, o resultado é emitido imediatamente no celular de quem está fazendo o exame, e com isso, em tempo real, você já divide, né, um grupo de pessoas em duas categorias, os não infectados e os infectados. Então, imagine, hoje, o grande desafio que nós temos para identificar as pessoas infectadas e colocá-las em isolamento para evitar ou diminuir a circulação do vírus é exatamente o processo de análise, né? Nós sabemos como é que funciona. Precisa colher a amostra, essa amostra é enviada para análise, e o mais rápido que se consegue com esses resultados é um resultado em algumas horas. E nós estamos tratando aqui de um equipamento, só para vocês terem uma ideia, fazendo uma analogia, é como aquele termômetro, né, que tem sido utilizado, né, na porta dos supermercados, dos shoppings, do comércio de forma geral. Seria na mesma dinâmica, na mesma velocidade, ao invés de dar a temperatura, que é um indicador indireto de que se você está, né, cometido por algum problema que cause febre, não necessariamente seja o coronavírus, mas esse equipamento ele tenha não o mesmo princípio, mas assim, em termos de rotina, seria a mesma coisa, aplicaria e rapidamente ele identificaria com uma acurácia muito grande a presença de partículas de vírus na língua e, portanto, confirmaria que essa pessoa estaria infectada ou não infectada. Estando infectada, né, imagine isso feito em locais de grande circulação, né, nos ônibus, nas escolas, nas grandes superfícies de comércio e tudo mais, então, a gente, no, nos aeroportos, nas rodoviárias. Então, a gente pode aplicar isso em grande escala e colocar essas pessoas em isolamento, segundo, obviamente, a estratégia epidemiológica de cuidados aí do setor da saúde. Eu vejo assim, como uma grande luz no fim do túnel que pode dar um avanço enorme, né, na estratégia de como a gente agir no enfrentamento, do coronavírus, associando, né, obviamente, isso à vacinação, ao trabalho que já vem sendo feito na linha de frente, né, pelos hospitais, nas UPAs, etc.
E pelo que eu entendi, a acurácia do resultado é ainda maior para testes negativos, ou seja, quando dá negativo é porque realmente está negativo mesmo. Então, por exemplo, para eventos, você poderia fazer na porta do evento, na porta do, na entrada do cinema, você poderia fazer testagens, né? Então, aquelas pessoas que estão negativo entram tranquilamente, podem assistir o filme, sair, né, com toda a segurança. Seria também importante também para a economia, né?
Sim, exatamente. Nós teríamos segurança, né, em dizer, olha, as pessoas que estão no grupo negativo, realmente eles estão livres do vírus, porque é uma outra observação importante que você está dizendo. A detecção do vírus, ele acontece até no momento anterior aos outros métodos normalmente utilizados. Então, ele tem um poder de detecção, e aí eu não seria a pessoa mais indicada para te dizer isso, né? Mas, pelo que nos foi dito, foi que essa detecção pela saliva ali na superfície da língua, ela pode ocorrer com uma antecedência maior do que essas amostras de swab que são colhidas no fundo da narina, no fundo de garganta, né? E, além disso, como é um processo muito simples, o erro do processo de leitura ali, do procedimento do exame, ele é menor. Ele é menos sujeito a erro do que o outro, né? Que você precisa colher a amostra com cuidado, com correção enfim, é um procedimento que envolve mais passos, né? Então há um acúmulo de possibilidade de erro maior. Então, assim, são vantagens muito grandes que nos dá uma perspectiva muito positiva de aplicação em massa, e eu tenho certeza, né, que aqueles profissionais da área da saúde, sobretudo, e os epidemiologistas, começam a refletir o significado, né, disso, nessa estratégia de enfrentamento hoje da COVID-19, né, do coronavírus, mas também com potencial para aplicação em outros casos, em outras doenças, em outros vírus.
Ah, sim. Reitor, só para encerrar, então, durante a pandemia, a universidade ela criou grupos de estudo específicos, né, para a COVID-19, desenvolveu vários trabalhos, tem desenvolvido, né?
Sim, Luciana. Então, desde o primeiro momento em que a Covid chega ao Brasil, até um pouco antes, até isso foi em março do ano passado, nós estabelecemos uma série de grupos de trabalho. Um deles foi nós criamos uma rede de emergências epidemiológicas na UEM. Então, nós temos diversos laboratórios, diversos pesquisadores com seus alunos de mestrado, doutorado, de graduação, de pós-doutorado. E eles convergiram todos, né, focados na COVID-19. Um primeiro momento, o que que foi feito? Primeiro, aqueles que já tinham, né, estudos ou estavam trabalhando em rede com outras universidades do Brasil e do exterior, eles continuaram e intensificaram esses trabalhos. Outros criaram grupos e começaram a fazer uma pesquisa intensa de artigos publicados no mundo todo. E fazendo a leitura daqueles artigos e fazendo a tradução para uma linguagem mais objetiva, de tal forma que essas novidades, né, de um assunto extremamente desconhecido, né, lembram-se de março de 2020, até hoje, tantas dúvidas temos, embora a gente tenha avançado muito no conhecimento, mas naquele momento pouco se conhecia. Então, esses grupos, eles pegavam esses artigos, faziam, né, esse screening, esse levantamento no mundo todo, e traduziam esses artigos e disponibilizavam numa rede que chegavam para aqueles profissionais que estão lá na frente, né, fazendo enfrentamento nos hospitais, nas clínicas, e melhorando os seus procedimentos. Então, desde o início, esse tipo de trabalho ele vem sendo desenvolvido. E na universidade, fruto desse, né, desse dessa convergência de forças, e também porque o governo brasileiro lançou editais também visando avançar, né, na tecnologia de produção de vacinas e de medicamentos, o nosso grupo da Universidade Estadual de Maringá foi contemplado em um edital da FINEP, que é um órgão financiador, né, federal, para a construção de laboratórios de nível de segurança 3, que é um laboratório, que é um nível de segurança que nos permite desenvolver estudos mais avançados com vírus, bactérias, fungos, enfim, que vai nos permitir participar ainda mais na cadeia de desenvolvimento de vacinas e de medicamentos para o combate de diversas doenças. Hoje, né, mais focado na COVID-19, mas existem outras enfermidades, outras doenças, outros organismos biológicos que estão em estudo também e que são importantes, muitos deles características do ambiente tropical. Então, é isso, sabe, Luciana? Nós temos assim uma massa crítica muito forte, né, de professores, técnicos e alunos com experiência internacional, com formação, doutores, pós-doutores, e durante a pandemia essa força teve uma convergência muito grande na saúde e também nas outras áreas. Então foi interessante isso também. Então hoje nós temos trabalhos que envolvem profissionais de uma forma integrada. Outra observação que, inclusive, tem sido matéria de destaque é o desenvolvimento daqueles capacetes, né, que foi desenvolvido aqui por equipe da Universidade Estadual de Maringá. E hoje nós estamos com esses capacetes presentes em diversos municípios do Paraná e fora do Paraná. E com resultados assim fantásticos, né? Relatos, né, de profissionais ligados à área de saúde desses hospitais, mostrando que esses equipamentos têm auxiliado muito na recuperação de pacientes que antes iriam certamente para a UTI, mas que em função desse equipamento foi permitido, né, foi possível um tratamento mais inicial e evitou-se então uma progressão da doença de forma indesejável. E foi até interessante, Luciana e ouvintes da CBN, que nessa semana teve uma foto lá da Prefeitura de Barretos, no Hospital Público de Barretos, em que o capacete ele está acoplado em um ventilador desenvolvido pela Universidade de São Paulo, a USP. Então, eles colocaram então, o capacete da UEM, né, em cima, ali,
Que
junto
legal.
com o ventilador desenvolvido pela USP. Então, isso é algo muito representativo desse grande investimento que o povo do Paraná fez, né? Há 50 anos, o povo decidiu, né, que haveria a universidade estadual. E são nesses momentos mais evidentes, né, que a força da universidade aparece. Então, o Paraná está saindo em destaque, né? Isso acontece aqui. Por quê? Aqui, como as demais universidades estaduais, nós somos uma rede, né, que trabalha cada vez mais em conjunto. E em relação a essas modalidades de parcerias, né, de contratos de cooperação, tende a se intensificar cada vez mais, né? Isso é uma modalidade que se desenvolve e tudo mais.
Reitor, o nosso ouvinte Júnior Battaglini está ouvindo a entrevista, está acompanhando a sua fala
Certo.
e deu parabéns aqui à Universidade Estadual de Maringá e a todas as universidades públicas.
Júnior. É isso,
É
Júnior?
o Júnior Battaglini.
Júnior, obrigado. Eu acho que é isso mesmo, né? Precisa reconhecer, né? E nesse momento, viu, Luciana, nós precisamos reconhecer, sobretudo, o trabalho dos profissionais da saúde. A gente não pode esquecer que esses profissionais, desde o primeiro dia que a Covid chega aqui no nosso país, eles não sabem o que é final de semana, não sabem o que é férias, feriado, do convívio familiar. Então, quando surge uma tecnologia dessa, eu imagino como isso reflete lá nesse ambiente. Quer dizer, pessoas que muitas vezes animam, não vê o, né, não vê a luz no fim do túnel, diz, poxa vida, os pacientes chegam cada vez com maior frequência e tudo mais, eles precisam saber que existe uma grande força, né, de trabalho que visa a todo instante, com muita intensidade, buscar soluções. Acho que hoje foi um dia de uma tecnologia com uma perspectiva muito interessante, mas outras virão e eles precisam saber, né, que existe muita gente trabalhando para que a quantidade de pacientes nos hospitais seja o mínimo possível. E parabenizá-los aí por essa dedicação que eles têm tido nesse trabalho ininterrupto de mais de um ano de trabalho nesse enfrentamento com a Covid-19.
Eles na linha de frente, os pesquisadores na retaguarda e todo mundo junto aí para acabar com essa pandemia logo, né? Reitor,
Isso
muito
mesmo.
obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer conversar com vocês.
Nós conversamos com o reitor da UEM, Júlio Damasceno, nos falou aqui sobre a parceria científica entre a Universidade Estadual de Maringá, uma empresa de software aqui de Maringá, e que permitiu o avanço inédito na pesquisa contra o coronavírus.